Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Planejamento Estratégico Governamental. Alegria em tê-los aqui, onde nesta primeira aula nós vamos discutir uma série de conceitos que são importantes para o nosso entendimento inicial sobre o processo de Planejamento Estratégico Governamental. Nesta primeira aula eu vou me cercar não só do livro escrito pelo professor Renato, que tão bem conduziu esse livro, mas também vou buscar alguns entendimentos de alguns conceitos que ao longo do tempo eu venho trabalhando, assim como alguns trechos de um livro muito interessante do professor Paulo Guedes e da professora Maria Ceci. Não precisam se preocupar com esses dois, com esse livro, não precisa ter acesso ao livro. Eu vou apenas fazer algumas pequenas citações e, na verdade, as citações são muito mais para eu me lembrar de comentar o assunto, porque eu vou usar esses conceitos, do que propriamente para vocês terem acesso ao livro. Não se preocupem com isso. O importante é o entendimento que nós vamos dar a esses lembretes que os professores fazem para nós. Nós vamos ter três aulas. Na primeira aula, nós vamos falar dos grandes conceitos que envolvem o processo de planejamento, os momentos, os tipos de planejamento, por que planejar, em que tempo planejar, por que planejar, quem são as pessoas que devem estar envolvidas no processo de planejamento na administração pública. Vamos tentar também falar um pouco das distinções ou das diferenças entre o planejamento da administração pública e da administração privada. É muito comum eu escutar que planejamento funciona na administração pública, dito por pessoas que trabalham na iniciativa privada. E é muito comum também eu escutar que planejamento só funciona na iniciativa privada, dito por pessoas da administração pública. A grande questão é, se eu quero planejar, me dedico, me empenho, tenho um compromisso de realizar e tenho um método, uma metodologia de fazer o documento de planejamento e depois um método e uma metodologia de acompanhar as ações que estão sendo implantadas e implementadas, obviamente esse resultado nós vamos ver na prática. Então, é muito simples e muito fácil falar que planejamento só existe naquela empresa ou na empresa tal, ou na empresa X, ou na organização pública tal. A questão é outra. A questão é que você tem que se dedicar e ter uma metodologia. E é isso que nós vamos conversar na aula 1, que inicia agora. Eu gostaria de iniciar essa nossa aula observando um pouco os textos que a nossa professora Maria Ceci e o professor Paulo Guedes prepararam para vocês. E eles lá no texto falam do porquê é preciso planejar e o que não é planejar. E aqueles que têm o material, se puderem observar, na página 15, eles falam quando é preciso planejar. E eles dizem assim, eu preciso planejar quando eu tenho um objetivo e quero alcançar. Sem dúvida alguma, quando eu tenho um objetivo e quero alcançar, eu preciso de um planejamento. E planejar o que é? Vamos ver daqui a pouco. Quando os objetivos são difíceis de ser alcançados. E aí eu queria fazer uma crítica construtiva aos escritos dos professores a esse texto. Eu diria que é preciso planejar não só quando os objetivos são difíceis de ser alcançados, mas é preciso planejar quando eu tenho objetivos, não só difíceis ou fáceis. Porque se eu não tenho objetivos, para que eu vou planejar? E aí eu observo países, falando de administração pública, o momento histórico que nós vivemos não é muito interessante em termos de falar de exemplo da Europa, exemplo do mundo. Vivemos num momento histórico do Brasil muito interessante, onde hoje o Brasil está sendo exemplo para muitas áreas e para muitos países. Eu confesso para vocês que eu, durante a minha infância, grande parte da minha infância, eu tive a oportunidade de assistir os jornais. E na minha casa a gente tinha como costume assistir o Jornal Nacional com os meus pais. Isso eu estou falando do início dos anos 80, do século passado, imaginem vocês. E a gente assistia o Jornal Nacional e o Cid Moreira dizendo que a dívida brasileira bateu um novo recorde de 300, de 400 bilhões de dólares. Né? De que o FMI fará mais uma visita ao Brasil, os inspetores e assim por diante. Nós estamos falando do século passado, quase 30 anos atrás. E que momento histórico nós vivemos no Brasil? Momento que nós não temos mais a dívida como sendo algo que nos trava o crescimento, nós vivemos um momento mais ou menos tranquilo da nossa economia, e há 30 anos atrás a gente usava a Europa como exemplo, a Europa como exemplo de finanças públicas, a Europa como exemplo de planejamento, a Europa como exemplo de administração pública. E o que nós estamos vendo nesse início do século XX, no início da segunda década do século XXI, não século XX, início do século XXI, é que a Europa está falida. Nós temos a Grécia, onde tem dívidas beirando aí a casa dos 180%, 170% do seu PIB, né? A Itália, a Portugal, todos os países da Europa vivendo um grande momento de crise. E o Brasil começa a dar exemplo. Então, olha como as coisas mudam. E eu diria que mudam da noite para o dia se observar a história de vida de um país. Nós estamos falando de 30 anos. O que aconteceu, na minha visão, nesses dois casos? Na minha visão, não souberam compreender a lógica do planejamento. E por isso que eu fiz uma brincadeira e disse que estou fazendo uma crítica construtiva ao texto que vocês tiveram acesso. Quando os objetivos são difíceis de alcançar, eu preciso fazer planejamento. Não. Quando eu tenho objetivos, sejam eles fáceis ou difíceis, qual é o momento de fazer planejamento? É o momento que eu tenho um objetivo a ser construído. É o momento que eu penso da seguinte forma. Eu quero, enquanto organização, estamos falando de organizações públicas, enquanto organização, daqui a 10, 15 anos, estar melhor. Então, eu preciso planejar essas atividades. Então, não há momentos difíceis. O que há na vida da gente, na vida das organizações, são momentos. Quero confessar a todos que eu prefiro viver agora no Brasil do que agora na Grécia, do que agora na Itália. E tenho absoluta certeza que o momento histórico brasileiro ele foi pautado a partir de muitos ensinamentos e a partir da crise que nós convivemos durante décadas, que nos fez ensinar, que nos fez aprender, melhor dizendo, muito. Então, é preciso planejar em momentos fáceis, em momentos turbulentos, em momentos tranquilos, desde que eu tenha um objetivo claro, o que eu quero para a minha organização. Outra questão interessante é que é preciso planejar quando os recursos necessários são escassos. Também queria fazer uma crítica construtiva ao material que vocês tiveram acesso. Eu não preciso fazer planejamento estratégico, planejamento da administração pública apenas quando os recursos são escassos. Mas sim quando os recursos são escassos e quando os recursos são abundantes. Por quê? Porque se eu faço planejamento somente quando os recursos são escassos, quando os recursos são abundantes, eu coloco dinheiro público, seu dinheiro, fora. Porque eu não fiz um bom planejamento, uma boa programação, uma boa programação financeira. Então, planejar é preciso em momentos de escassez e em momentos que eu não estou passando por escassez. Outro ponto que eu queria destacar. Quando é preciso planejar? Quando é preciso escolher prioridades e diferentes cursos de ação. E aí eu concordo plenamente. E aqui eu queria que cada um de vocês que está me vendo agora pare um pouquinho para pensar no que eu vou falar agora para vocês. Planejar é importante. E daqui a pouco eu vou dar um conceito de planejar, um conceito de planejamento. Mas antes desse conceito, eu queria que você parasse para pensar no que eu vou falar agora. Planejar é colocar no papel aquilo que eu quero. Então, eu tenho prioridades. Quantas prioridades? Não sei, eu listei 10 pontos que eu preciso fazer, por exemplo, na minha vida daqui a uma semana, 10 pontos. Eu particularmente faço isso. E tenho aqui, né, um papelzinho, né, não sei se dá para ver, onde tem aqui, ó, está numerado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz isso aqui ontem à noite. E dos 9, eu já risquei no dia de hoje 4. E até o final do dia eu vou riscar todos. Isso aqui o que é? Isso não deixa de ser um planejamento. E eu listo esses pontos e aí uma metodologia minha, eu priorizo o que é mais importante. E aí, atenção, olha que interessante. Nem sempre aquilo que é prioridade é aquilo que você mais gosta de fazer. Nem sempre aquilo que eu preciso fazer primeiro é aquilo que é o mais prazeroso de fazer. E aí, isso vale para tudo na nossa vida. Eu quero confessar também a vocês, como professor de planejamento, que muitas vezes, quando a gente lista atividades para fazer, e essas atividades não são prazerosas, mas elas são necessárias, elas são a prioridade número um. Se você não tiver determinação, vontade, entusiasmo, você não faz nunca. Então, é importante colocar no papel. Mas aqui é que eu queria que você prestasse atenção. Não só você, mas eu estou falando da administração pública, de uma empresa pública, de uma organização pública. Não só colocar no papel o que você quer fazer e o que você precisa fazer neste dia, neste mês, neste ano, na sua vida ou na vida da sua organização pública, mas principalmente ter clareza daquilo que você não quer fazer. E aí eu queria dar uma pausa aqui. Pense sobre o que eu falei agora. Eu aguardo. Repito, porque é importante. Planejar é colocar no papel aquilo que você quer fazer. Depois disso, é priorizar. E priorizar significa aquilo que dá mais resolutividade para a sua vida ou para a vida da sua organização. E, principalmente, ter noção clara daquilo que você não quer fazer. Deu para entender o que eu falei? Para um pouquinho nosso filme aí e pensem sobre isso que eu falei. Depois de pensar, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Agora que pensou, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Será que você que está me vendo tem uma lista de itens planejados para este dia de hoje que você está me assistindo, para esta semana, para o mês, para o ano, para a década? Se você não tem, você quer ser um gestor público e vai querer fazer planejamento para a organização pública a qual você trabalha? Tem alguma coisa errada. Eu estou convencido que se você não ligar sua vida pessoal à sua vida organizacional, você não terá resolutividade. Pensem sobre isso. Segundo ponto. Você tem uma lista clara daquilo que você não quer fazer? Essa lista não precisa ser um papel, como eu falei que eu tenho um papel das coisas que eu preciso fazer. Eu não tenho uma lista das coisas que eu não preciso fazer, que eu não quero fazer, mas eu tenho convicção dessas coisas. E aí vai a pergunta. Eu acho, tenho dúvidas, que muitas vezes nós, enquanto pessoas físicas, nós, enquanto gestores públicos, perdemos mais tempo com aquilo que não nos interessa por falta de clareza daquilo que não nos interessa do que a gente deveria realmente perder mais tempo, que era com aquilo que nos interessa. Não sei se eu fui claro. Muitas vezes você para para pensar sobre algo que não tem importância nenhuma, mas você nunca tinha pensado sobre ele. Por quê? Porque você nunca parou para pensar naquilo que não importa para a tua vida ou para a vida da tua organização. Se esse princípio que eu estou falando agora não estiver incrustado na sua cultura, como é que você quer fazer planejamento na administração pública? Como é que você quer fazer programação na administração pública? Então, pensem sobre essa reflexão que eu acabei de fazer. Isso é fundamental para o nosso entendimento. Continuando, o que não é planejamento? Planejar não é improvisar. E o que é improvisar? Improvisar é realizar algo às pressas. Isso não é planejamento. E muitas vezes as pessoas confundem planejamento com ativismo. Como eu trabalho muito, né, eu acabo não tendo tempo para planejar, ou o que eu planejo, e aí começam as desculpas. Improvisação não é planejamento. Agora, eu não posso confundir improvisar com flexibilidade. Vou dar um exemplo. Recomendo a vocês darem uma olhada depois, não só ao site da nossa disciplina, mas eu vou postar na nossa disciplina o meu site pessoal. Lá no meu site pessoal vocês vão encontrar um material de um cara chamado Henry Mitzenberg, um dos clássicos da área de estratégia, um dos clássicos da área de planejamento. Ele consegue fazer uma distinção muito clara entre o que é improvisar e o que é planejar. E lá no meu site, como eu tinha dito para vocês, vocês vão poder encontrar esse texto. O nome do texto chama-se A Criação Artesanal da Estratégia. E eu vou dar um exemplo. O que ele diz nesse texto? Ele deixa claro a diferença entre improvisação e flexibilidade. Ele usa como exemplo a coalizão dominante dele, ou seja, a esposa dele como exemplo. Ele diz assim no texto: minha esposa é artesã e ela vai planejar fazer um boneco de argila. O que eu preciso planejar antes para iniciar o boneco? Eu preciso imaginar um desenho do que eu quero, no caso um boneco. Como será esse boneco? Pode ser desenhado, pode ser na minha cabeça, enfim, mas eu tenho que ter uma noção. Para isso eu preciso saber também o tamanho do boneco, para eu planejar a quantidade de argila, quantidade de água, os equipamentos para dar forma e assim por diante. Pois bem, segundo Mitzenberg, a esposa dele começa a fazer o boneco de argila. E aí, aquele negócio, não sei se vocês lembram do filme Ghost, né? Muitos aí não eram nem nascidos quando o filme passou, mas ainda tem o filme Ghost, né? Aquele negócio começa a girar e o boneco começa a criar forma. E de repente, a mulher dele está sentada aqui, aqui do lado tem uma porta, e cai um pé de vento, ou seja, um vento muito forte, tão forte que a porta abre, arrebenta a fechadura. Quero dar uma pausa aqui. Será que a esposa do Mitzenberg teria condições de planejar que no dia de hoje, na hora tal, no momento tal, quando o boneco estava quase pronto, vai dar uma tempestade, a porta vai arrebentar e quando o vento entra, o boneco cai para o lado assim? Será que dava para imaginar tudo isso? Mesmo assistindo Weather Channel, eu acredito que não daria. Ou seja, não dá para planejar tudo. Mas não significa que eu devo improvisar. Ela planejou um boneco. Pois bem, o vento entrou. E quando o vento entrou forte, a cabeça do boneco caiu para o lado. Neste momento, quando o boneco cai para o lado, ela rapidamente imagina que pode ser não mais um boneco, e sim um, sei lá, um abajur. O que é improvisar? Improvisar é se rapidamente ela levanta a cabeça do boneco e segue para o abajur. Improvisar é se rapidamente ela deixa como estar e continua com o boneco. Improvisar é fazer algo às pressas, porque algo que eu não tinha condições de planejar aconteceu. Se ela levanta a cabeça e continua com o boneco, improvisou. Se ela deixa a cabeça deitada e vai para o abajur, que ela teve o tal do insight, improvisou. Então a pergunta é, mas então o que é improvisar, Maurício? E o que é flexibilidade? Improvisar é fazer isso, fazer algo às pressas sem o devido cuidado. O que é flexibilidade, que é necessário no planejamento. E confesso a vocês que na empresa pública a flexibilidade precisa estar mais presente, porque o mundo é dinâmico. Flexibilidade é, ela entrou o vento, para, pensa, mudou a situação, para pensar e analisa a nova situação. Busque novas alternativas, novas opções. Analise a opção, priorize a opção que você quer fazer, ou escolha a opção, tome a decisão e execute. Se você fez girar isso, você não improvisou, você teve flexibilidade no momento da ação do processo de planejamento. Ela fez isso girar e levantou a cabeça e seguiu para o boneco. Parabéns, você não improvisou, você teve flexibilidade no teu processo de planejamento. A estratégia planejada foi a estratégia executada, porque tu querias inicialmente fazer o boneco. Se você caiu a cabeça, imaginou um abajur, fez o ciclo girar, abandona o boneco, vai para o abajur, parabéns. Você não improvisou, você teve flexibilidade e mudou o teu planejamento no momento da ação. Isso é flexibilidade. Flexibilidade é fundamental no processo de planejar. E eu quero confessar a vocês que as organizações públicas estão precisando muito de flexibilidade. Hoje eu conversei com uma pessoa, eu queria inclusive dizer o nome dessa pessoa aqui, porque essa pessoa ligou para mim hoje, é um grande amigo meu, um professor de, como diz o ditado popular, de mão cheia, muita competência. O nome dele chama Carlos Gonçalves e ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estava conversando com ele hoje um pouco sobre questão de planejamento, de organização pública e assim por diante. E disse a ele que ia hoje bater um papo com vocês sobre planejamento governamental, sobre planejamento da administração pública. E ele me fez um relato interessantíssimo. Ele disse assim: Maurício, muitas vezes a organização pública ela não pode flexibilizar. Por quê? Porque ela contrata o servidor para fazer aquela atividade. E se aquela atividade que um dia foi planejada e hoje não é mais necessária, a pergunta é: o que fazer com esse servidor público? Se foi contratado para isso. Então esse servidor público jamais vai deixar a sua atividade deixar de existir. Porque uma das etapas é aquela atividade do apertar o botão. Meus amigos que vocês estão me assistindo agora, o mundo muda. A administração pública tem que mudar. O botão já não existe mais. A atividade já não precisa mais. Mas um belo dia alguém planejou e a atividade 4 é apertar o botão. E o cara faz isso faz 25 anos. Está na descrição dos cargos e salários dele que apertar o botão. Se ele não apertar o botão, ele faz o quê? Olha que dilema da administração pública. Essa é uma crítica que eu faço à administração pública. Crítica construtiva. Por quê? Porque neste caso não houve flexibilidade. E nós estamos precisando de flexibilidade na gestão pública. Isso é fundamental. Pensem nesses aspectos que eu acabei de falar para vocês. No nosso material também tem uma palavra que diz que planejar não é prever o futuro. Bem, obviamente planejar não é prever o futuro. Ah, porque se planejar fosse prever o futuro, no século XXI, o Brasil seria um país inexistente no globo terrestre. Porque um país com inflação de centenas de bilhões na década de 80 do século passado, com inflação no final dos anos 80, 1989, por aí, você que está me assistindo, quem sabe não era nem nascido, a inflação era apenas 90% ao mês. Sabe o que é isso? 90% ao mês? Se planejar fosse prever o futuro, Brasil não seria o país do futuro. Tinha sido um país falido, porque já era falido, seria falido no futuro. O que seria da Europa se planejar fosse prever o futuro? Com absoluta certeza, a Grécia não estaria falida, Portugal não estaria falido hoje, Itália não estaria em muita dificuldade. E aí, se eu quiser, eu consigo listar todos os países da Europa que estão passando por sérias dificuldades nesse momento. Se eu fosse pensar que planejar fosse prever o futuro, eu poderia não imaginar que a China não seria o que ela é hoje. Ou seja, Planejar não é prever o futuro. Planejar é criar o futuro, ou seja, eu consigo, se colocar no papel de maneira clara o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer, eu tenho condições objetivas de construir o meu futuro. E é por isso que é sumamente importante você exercer a atividade de planejamento. Planejamento é tudo numa organização, é tudo numa vida de uma pessoa. Então, meus amigos, eu gostaria nesse momento, para a gente caminhar à finalização da nossa primeira aula, falar apenas de três tipos de planejamento, para a gente finalizar esse nosso interessante debate, comentário sobre o processo de planejar. E eu queria falar rapidamente sobre planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Na aula seguinte, eu iniciarei a aula falando sobre o conceito de planejamento estratégico. Aguardem. Agora eu vou apenas falar o seguinte. Planejamento estratégico, nós estamos falando do todo da organização. Então, se eu citar uma organização brasileira, Correios e Telégrafos, Banco do Brasil, Embrapa, Ministério dos Transportes, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e o nome da empresa pública ou do ente público do governo, governo do Estado de Santa Catarina, governo do Estado de São Paulo, do governo do Estado do Pará, Roraima, né, como o pessoal diz, não importa. Se eu estou falando de uma prefeitura, se eu estou falando dessas instituições públicas, quando eu falo de planejamento estratégico, o que é isso? Planejar estrategicamente é definir as grandes diretrizes, as grandes estratégias. Então, o planejamento estratégico, ele estabelece, através de um roteiro que nós vamos ver na próxima aula, as grandes estratégias da organização. Fala quem é a organização, fala para onde rumo a organização, com quem e com quais estratégias. Já o planejamento tático é o desdobrar do planejamento estratégico em grandes programas, projetos. Na empresa pública a gente fala muito em projeto ou programa. Então, planejamento tático nada mais é do que desmembrar as grandes estratégias em planos, projetos e programas. Já o planejamento operacional significa um nível menor ainda, é o nível da operação, é o nível do operacional, então é o nível de execução. Então eu posso dar um exemplo da seguinte forma, planejamento do Ministério dos Transportes, que vou citar, poderia citar qualquer um outro, né? Planejamento do Ministério dos Transportes, ele colocou lá como uma das grandes estratégias é finalizar a duplicação da BR-101 Sul até o ano de 2000X, por exemplo. Muito bem. Essa é a grande estratégia. O planejamento tático é pegar essa estratégia e desdobrar em projeto. Então eu tenho que ter projetos para executar, sei lá, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, a execução dessa grande estratégia. Até por quê? Porque é algo grandioso. E aí ali eu vou ter metas, ações, responsáveis e assim por diante. Esse é o planejamento tático, nível médio da organização. Já o planejamento operacional, eu poderia dizer que a própria execução da obra do trecho BRX a BR quilômetro tal. E aí, no operacional, alguém vai acompanhar de perto, lá no dia a dia, como está a execução desse planejamento. Aqui um exemplo hipotético, poderia ter muitos outros. O que vale é, o estratégico é o todo da organização, o tático são das áreas funcionais da organização ou de projetos da organização, e o operacional é a execução lá do dia a dia. Ok? Creio que estamos conversados. Pensem sobre as coisas que eu falei, em especial, planejar é colocar no papel aquilo que eu quero executar. mas principalmente é ter noção clara daquilo que eu não quero executar. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.